Olha, hoje tem audiência pública para avaliar, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do município de Uruçanga no segundo quadrimestre de 2023. Estamos falando aqui de lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos primeiro registrar, né, a audiência pública que vai acontecer hoje e entender mais, na verdade, como funciona a lei de responsabilidade fiscal. Para nos ajudar a entender, eu recebo e está conosco mais uma vez a assessora jurídica do Legislativo de Uruçanga, a advogada Magali Bonetti. Tudo bem, Magali? Bom dia.
Olá, Joel. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes e a toda a equipe da Rádio Marconi.
Audiência pública que acontece na Câmara Municipal aqui de Uruçanga.
Exatamente, Joel. Hoje, a partir das 14 horas, a Câmara de Vereadores de Uruçanga, na condição do Legislativo Uruçanguense, recebe a audiência pública para avaliação das metas quadrimestrais da administração pública de Uruçanga.
Magali, explicando um pouquinho para que as pessoas entendam. Primeiro, a gente está falando da lei de responsabilidade fiscal, né? Qual é essa participação, a apresentação, estou falando de maneira bem grosseira, né? A apresentação, quer dizer, os dados da Prefeitura, a Câmara tem essa responsabilidade de estruturar a audiência, é isso não? É mais ou menos isso?
Exatamente. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, foi criada no ano 2000 com o intuito de criar regras, né, para os gastos da administração pública. A administração pública, quando a gente fala, é representada pelo Executivo, né? Prefeitura. Legislativo, quando a gente fala, pela Câmara de Vereadores. E essa lei de responsabilidade fiscal foi quem trouxe a previsão de que cabe ao Legislativo, e aí no âmbito municipal estamos falando da Câmara, cabe ao Legislativo organizar e convocar, na pessoa do presidente da Câmara e do presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores, essa audiência e convocar o Executivo para que o Executivo venha à Casa Legislativa e faça a explanação de como é que está o cumprimento das suas metas fiscais. A lei estabelece que essa avaliação, essa audiência pública, deve ser realizada ao final de cada quadrimestre. Então, ela é realizada sempre em fevereiro, maio e setembro de cada ano. E aí, vai se contar com o representante do Executivo, que vai vir apresentar, né, as informações fiscais do município de Uruçanga, e, na sequência, os secretários ou algum representante em nome deles apresenta como é que estão as gestões e metas de cada pasta.
É aberto à comunidade, não?
Sim, é uma audiência pública, é sempre aberto. Importante, né? Quando a gente está nos microfones da Rádio Marconi, quanto mais informação a gente puder trazer à população, melhor, né? Sim, ela é uma audiência pública. Como o nome já diz, é uma audiência destinada à população. A população é o consumidor dessa audiência. É importante que a população, as entidades de classe, as entidades representativas do município estejam presentes para entender, né, como é que está o cumprimento das metas fiscais da nossa administração.
Quer dizer, o representante da administração passa os dados, depois é complementado, imagino, por setores, né, de pastas, é isso, Magali?
Exatamente. A organização, como é que vai ser, né, a dinâmica, ela é a cargo do Poder Executivo. Então, Entendi. Ele vai se organizar da melhor forma possível, desde que a dinâmica que ele usar consiga esclarecer e demonstrar o cumprimento, ou pelo menos a evolução, das metas fiscais. Depois disso tudo sai uma ata, essa ata vem para o Legislativo, né, para continuar aí o poder fiscalizatório do Executivo. Então, é sempre importante lembrar, né, o nosso país, ele adota a tripartição dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada um com as suas atribuições. A atribuição do Executivo administrar o município, a do Legislativo, além de legislar, né, aprovar, discutir, debater, criar as leis, também o poder fiscalizatório do Executivo, da administração pública.
Como é que a gente pode explicar mais sobre a lei de responsabilidade fiscal? A partir do momento que algo possa... porque tem consequências, né? Não sei se punição é o termo certo ou não.
Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi considerada, a nível de Brasil, uma inovação, né? Uma inovação muito importante, porque ela traz os requisitos, né, para a administração pública seguir. Ela traz maneiras de controlar o equilíbrio entre a arrecadação e os gastos do município, do Estado e da União. Ela é uma lei bem importante. Ela traz já prontas algumas diretrizes, algumas metas, como, por exemplo, os gastos com o pessoal, né, os gastos com folha de pagamento, 54% sobre a arrecadação. E ela traz também formas de criação, de instituição de outras metas, que aí o executivo tem o poder de poder criar, organizar essas metas, e também ela traz métodos, maneiras de conferir se essas metas estão sendo cumpridas. Se as metas não forem cumpridas, o executivo, né, a administração pública, ela sofre, sim, punições, tanto no cunho de poder não poder receber determinados recursos externos da União ou do Estado, se não estiver cumprindo determinadas metas, não poder contratar empréstimos, não poder contratar folha de pagamento, não poder contratar novos funcionários, novos servidores, e até no fim, se ficar comprovada, né, dolo ou culpa do gestor, traz também responsabilidades para o gestor público, que pode ficar aí perda de mandato, reclusão ou multas.
É 14h hoje, né?
Exatamente. Hoje às 14h, a audiência organizada e preparada pela brilhante equipe de servidores lá da Câmara de Vereadores, né? E contando aí com a convocação na forma da lei do presidente da Casa, vereador Daniel, e do presidente da Comissão de Finanças, vereador Ademir Bonomi.
Quer dizer, o conteúdo, a forma, a dinâmica de apresentação, isso é a cargo da prefeitura.
Exatamente, é a cargo do executivo. Desde que ele cumpra o papel da audiência pública, né, que é dar publicidade das metas fiscais, ele pode escolher o método de trabalho que ele quiser. Entendi. Desde que ele apresente.
Claro que falando de maneira nacional, né, a lei de responsabilidade fiscal, ela acrescenta muito, né? É de fundamental importância, né?
Por dizer isso. Ela botou um sistema de freios e contrafreios, né? Então, ela não deixou mais o gestor à vontade para fazer aquilo que ele quiser. Se ele fizer, ele vai sofrer penalidades. Ela botou determinados freios para que a administração pública não entre em desequilíbrio. Para que não exista aí um comprometimento muito grande da arrecadação, né, ilegal da arrecadação, e que faça com isso cessar os serviços básicos os quais faz jus à população.
E na Câmara, e tem toda a logística preparada pela Câmara, essa parte administrativa, que é a Câmara que tem o tom fiscalizatório, né, que é o que a lei também mostra. Né?
É a casa do povo, é a casa fiscalizatória. Né? Como eu estava falando antes, o nosso país adota, né, o sistema de república com a tripartição dos poderes. Então, diferente daquilo que acontecia lá nos primórdios, né, de que o monarca, ele mesmo fazia a lei, ele mesmo aplicava, ele mesmo se autofiscalizava. Então, isso não existe na nossa forma de governo hoje. A gente tem uma casa especializada em fiscalizar e legislar. Uma casa específica, um poder, que é o executivo, né, especificamente para administrar. E um outro poder, que é o judiciário, especificamente para julgar as demandas que aparecerem em decorrência de descumprimento da lei e tudo mais. Então, nessa linha, a gente tem que entender que a Câmara de Vereadores, ela não é apenas o lugar onde estão os vereadores que vão fazer as leis. Né? Ela também tem, constitucionalmente, a obrigação fiscalizatória. E isso eu não estou falando aqui uma atribuição que venha de política partidária. Não, é uma obrigação constitucional. Então, ele colocou alguém para administrar e colocou alguém para fiscalizar.
Cabe reforçar, né, e seria muito interessante, é claro, a participação da comunidade de maneira geral, porque são informações importantes, né, acredito eu, que será apresentado. E é importante que essas lideranças comunitárias, entidades, participem do contexto, né?
Sem dúvida. E também é um espaço bem interessante para quem, por exemplo, tem pretensões de serviço público, pretensões de fazer concurso público. É bem legal, vai aparecer aí diversas informações importantes, né, de que quem algum dia pretende trabalhar no executivo. É interessante saber. Também muito importante para aquelas pessoas que pretendem se aventurar na política, concorrer ao executivo, ao legislativo, da mesma forma que as sessões da Câmara de Vereadores, outras reuniões públicas que o executivo e o legislativo fazem. É muito importante quem tem pretensões ir lá e conhecer. Eu sempre digo, é que as nossas sessões da Câmara, até que ultimamente estão bem frequentadas, a gente tem um público bem legal, mas é bem importante para quem um dia pensa, né, em entrar nessa área do serviço público, seja através de um cargo concursado ou através de um cargo eletivo. Interessante, muito interessante participar.
Sem dúvida. Esse recado, esse convite, ele é bem interessante. Magali, aproveitando a tua presença aqui, já que estamos falando da questão jurídica, ano que vem é um ano de eleições, né? O calendário da Câmara muda? Tem algo que pode, que não pode, em ano de eleição ou não?
O calendário, exatamente o calendário da Câmara de Vereadores, não. Mas existe para o Executivo alguns engessamentos, algumas coisas o Executivo não pode fazer em ano de eleição, por exemplo, a contratação de empréstimos. Não pode ser feito. E vai mudar para a pessoa, né, o vereador que pretenda se candidatar, tem que tomar certos cuidados. E a mesma coisa em relação ao executivo, né? Prefeito que pretende ir à reeleição, tal, também tem certos cuidados que tem que cuidar, tem que tomar. E aí a gente já está falando lá, né, das leis eleitorais. Então, algumas questões modificam. Do trabalho da Câmara de Vereadores, não. Para a Câmara de Vereadores não tem nenhuma alteração, até porque a Câmara de Vereadores, é importante a gente falar, né, que a Câmara de Vereadores, ela é subsidiada através do duodécimo. A Câmara de Vereadores só tem uma forma de arrecadação, que é o município, o executivo, que transfere para a Câmara um percentual da arrecadação do município. A Câmara utiliza aquele valor para suas despesas e, ao final do exercício, o que sobrou, ela devolve. No outro ano, começa tudo de novo. O executivo, não. O executivo tem diversas formas de arrecadação, impostos, repasses, emendas, verbas e tal. Mas o legislativo, não. Ele tem uma única forma de arrecadação. Então, para ele, não modifica nada. O executivo tem diversas formas de arrecadação. Então, em ano de eleição, isso modifica um pouquinho.
Ano de eleição, ano que vem, 2024, as eleições municipais.
Exatamente.
Falamos, então, da audiência pública de hoje, né? Convite do próprio presidente da casa, né? O presidente Daniel Regis Pereira Moraes, do vereador Ademir Bononi, que é o presidente da Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento, e também do senhor César Roberto Bicho, que é o controlador interno da Prefeitura de Uruçanga, conforme está no próprio convite aqui. E a Magali nos ajudou a entender um pouco mais, reforçar a importância também da audiência pública. Estamos falando especialmente da lei da responsabilidade fiscal. Magali, obrigado.
Joel, eu que agradeço o espaço. Sempre é importante a gente esclarecer um pouquinho mais, um degrauzinho a mais, né, da organização política do nosso município. E fico aí sempre à disposição da Rádio Marconi. Um abraço, um excelente dia a todos. Fiquem todos com Deus.
Muito obrigado pela presença da assessora jurídica do Legislativo aqui, de Uruçanga, a advogada Magali Bonetti. Intervalo comercial e nós voltamos em seguida.